Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
O que o Senhor lhe dirá no dia do juízo final? Terceira parte, capítulo 2. A etapa da espera pelo juízo final no grupo da direita ou da esquerda. Certamente, amigos ouvintes, esta é a parte mais difícil de explicar e de compreender. Solicito a atenção especial de todos os ouvintes para que possamos prestar atenção no que falamos passo a passo. Esta parte, sem dúvida, é uma das partes menos conhecidas de todos os cristãos, de todas as igrejas e de todos os crentes. Porque pouco se fala. Se fala simplesmente, morreu, foi para o céu, morreu, foi para o inferno. Não, esperem, existe a etapa da espera. Sim, já na perdição ou já no paraíso. Certamente, mas por favor, prestem atenção no que vamos avaliar em nosso terceiro capítulo da segunda etapa entre a vida, a morte e o juízo final.
Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem.
Senhor nosso Deus, pedimos que a tua bondade se estenda sobre todos os ouvintes, de tal forma que possam compreender por essa explicação também a tua palavra, o que o Senhor tem preparado para os perdidos e para os salvos, o que nos espera quando nos preparamos e o que nos espera quando estamos perdidos. Ó Deus, ajude-nos para que este ensinamento possa cair em corações preparados para entender o mistério ensinado por Jesus Cristo aos seus discípulos e pelos discípulos que nos ensinaram, e o ensinamento chegou até nós depois de milhares de anos. Abençoe esta palavra. Amém.
Meu barco navega no mar de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei da embarcação. Mas se tento te mal controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra,
que o juiz lhe dirá no dia do juízo final, terceira parte, que avaliamos para descobrir onde estarão aqueles que partiram e foram para a eternidade. Já estão na Nova Jerusalém ou onde se encontram? À esquerda ou à direita? No paraíso ou no sofrimento? A partir de quando estaremos na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra? Somente após o juízo final, não logo na segunda etapa da nossa vida, entre a vida e o juízo final.
Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém, o trono do Senhor, ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém,
escrevendo o presente tema em Frankfurt, na casa de nossa filha Jéssica, comuniquei ao genro pastor Maico que eu descreveria o tempo de espera após a morte, à direita ou à esquerda, quando pastor Maico respondeu: estou lendo o livro de N.T. Wright, Surpreendido pela Esperança, e um de seus capítulos inicia tratando do tempo da vida entre a morte e o dia do juízo final, onde Nicholas Tom Wright, o renomado professor do Novo Testamento, diz: a ressurreição não é o mesmo que a vida após a morte, mas ela demarca a vida da vida após a morte. Entendem? A ressurreição não é o mesmo que a vida após a morte, mas ela demarca a vida da vida após a morte. Não se perturbem quando fica complicado, são palavras de teólogos, porém o pastor Maico entendeu imediatamente que a segunda etapa da qual eu iria escrever se refere à vida da vida após a morte, antes do último dia, o dia do juízo final. Pense nisso, pensem comigo, solicito a vossa atenção para entender, para saber onde estão aqueles: Davi, Abraão, Jacó, Elias e todos os que já antes de nós foram chamados para a eternidade. Onde estão eles agora, já na Nova Jerusalém? O que é o paraíso? Onde estaremos? Onde estão aqueles que já foram chamados? O que acontece entre a morte e o dia do juízo final? Nesta terceira parte, necessitamos de vossa atenção até o final da mensagem. Por favor, tenha um pouco de tempo para avaliar a questão conosco. O maior e mais corrupto dos enganos religiosos foi a venda de indulgências que oferecia a possibilidade de comprar a retirada de familiares falecidos do purgatório. Isso seria propina cobrada pela igreja para liberar alguém do purgatório? E como fica a situação daqueles que não possuem familiares, nem amigos ou pessoas em condições de pagar a propina para sair de um tempo de purificação para o juízo final? A propina cobrada por religiosos para roubar os vivos no momento mais triste de uma família com a perda de um ente querido foi a doutrina mais absurda e falsa da Igreja cristã. E foi ela a causadora da ruptura do cristianismo entre antes e depois da Reforma Protestante. No último suspiro, finda a última oportunidade de mudança para o além, para todas as pessoas. Nada pode ser acrescentado ou retirado de um testamento após a morte. A Bíblia diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27. Segundo a Escritura Sagrada, existe um tempo entre o dia do juízo final, porém não existe a possibilidade de expurgar pecados ou mudar o veredito do juízo ou de uma segunda chance de reencarnação, pois é apenas aguardado o dia do juízo final. Jesus teve um diálogo com um dos criminosos que se converteu, conhecendo o Mestre ao seu lado no alto da cruz, e o criminoso disse: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quem? O criminoso que se converteu de verdade, reconhecendo seus pecados, reconhecendo a Jesus como mestre no alto da cruz. Onde ele estaria? No paraíso. Unicamente Jesus, que veio do céu, pode nos trazer informações do além, e ele contou o que aconteceu com dois homens que morreram. Morreu um homem rico e um pobre. O pobre foi levado pelos anjos de Deus para a comunhão de Abraão. Comunhão. Não estava dormindo. O rico foi sepultado e logo olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então o homem rico chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está em sofrimento. Portanto, os dois estavam acordados no além, um no sofrimento e outro no paraíso. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. O rico respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas tampouco, se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 19 e 31. Imediatamente após o fim da vida de Lázaro, os anjos o levaram à comunhão com os salvos de todos os tempos passados, como é bem representado na pessoa de Abraão, o pai da fé com quem Lázaro esteve. O rico logo esteve em tormentos e enxergava aquele pobre que mendigava diante de sua porta do palácio, e este estava em pleno gozo, enquanto ele estava em agonias e chamas. A vida em glória da segunda etapa antes do juízo final. A glória da segunda etapa não existe para quem não busca Deus enquanto há tempo. Para eles existe apenas o terror do sofrimento do homem rico que pediu que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e refrescasse a sua língua porque ele estava sofrendo muito. É lamentável que milhões de cristãos são despedidos com palavras enganadoras. Agora ele está num lugar bem melhor. Deus vai dar um lugar para ele. Assim disse um alcoólatra na despedida de seu amigo que morreu na bebedice com ele. É engano fatal achar que Deus vai dar um jeitinho para todos, ricos ou pobres. Quando alguém é chamado por Deus, todos são declarados santos. Assim acontece na sociedade. Essa é uma fé que leva multidões para o sofrimento. A vida em glória eterna começa imediatamente após a vida aqui, na escolha da vida que queremos para a eternidade, que escolhemos para a eternidade enquanto vivíamos. Os mortos dormem esperando o dia do juízo final? Muitos dizem e pensam assim. Temos até colocações da Escritura que parecem ensinar que, nessa época, os humanos estão dormindo até o último dia do juízo final. Um texto poderia ser entendido assim, de 1 Tessalonicenses 4:13, onde diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Porém, o mesmo apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:18: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar, não dormir, com o Senhor. Paulo sabia que ele estaria com o Senhor nas moradas que Jesus foi preparar. O homem rico e Lázaro, ambos estavam em estado lúcido e com sentimentos de glória ou de sofrimentos. Portanto, a palavra dormir deve ser interpretada como de uma escrita suave, referindo-se aos familiares que partiram, dando esperança aos que estavam preocupados. No momento da transfiguração de Jesus, os discípulos ouviram Jesus conversando. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar, o seu rosto ficou brilhando como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus, portanto, não estavam dormindo. E foi a história daqueles que viveram no passado. Na segunda etapa da existência humana, existe a vida, o gozo, a alegria na comunhão dos santos imediatamente ao chegarmos no outro lado, no além. Jesus disse que ele estaria no paraíso logo após a sua morte. E com ele, o criminoso, quem foi o primeiro salvo pelo sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. A glória e o gozo eterno começam quando o Senhor nos chama para o outro lado. Estaremos com Jesus e os nossos familiares que partiram no Senhor a partir daquele momento, quando seremos considerados dignos de subir e estar com o Senhor para todo o sempre.
Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar.
Dirija sua correspondência para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.